Olá! O podcast Isso é da Sua Conta fala hoje sobre boas práticas educacionais e a busca pela evolução da aprendizagem na escola pública. Essas temáticas fecharam o ano de 2025 em alta no Tribunal de Contas de Santa Catarina, com a realização da terceira edição do Prêmio Lume, Escola Referência, que premiou 12 escolas das 6 mesorregiões catarinenses.
Essas unidades de ensino cumpriram todos os critérios estabelecidos pela premiação. Da região oeste receberam o Prêmio Lume a Escola Estadual Osni Medeiros Regis, de São José do Cedro, e a Escola do Campo Tarumanzinho, de Águas Frias. Na região norte, foram premiadas as escolas Amandus Bauer, de Itaiópolis, e Professor Francisco Ripper, de Joinville.
Na serra, escolas Maria Quitéria, de Lages, e Núcleo Antonieta Farias de Souza, do município de Palmeira. No Vale do Itajaí, a escola Christoph Augenstein, de Blumenau, e a escola municipal Padre José de Anchieta, de Itajaí.
Da Grande Florianópolis, foram premiadas as escolas Homero de Miranda Gomes e Centro Educacional Antônio Francisco Machado, de São José. Na região sul, Imaculada Conceição de Jacinto Machado e Hermínia de Souza Marques, de Imbituba.
O Prêmio Lume integra o programa TCE Educação, que é abrangente e envolve até o repasse de recursos para os municípios. O repórter Ed Serpa conversa com o responsável pelo programa no TCE catarinense. Olá, Ed, é com você.
Olá, Clemir e Nirlene. O Prêmio Lume Escola Referência é uma iniciativa que destaca instituições que se empenham para melhorar a aprendizagem e fortalecer a gestão escolar. Para entender a importância desse prêmio e como ele contribui para o avanço da educação no estado de Santa Catarina, vamos conversar com o conselheiro substituto do TCE catarinense, Gerson dos Santos Sica, que é o relator temático dos assuntos ligados à educação na Corte de Contas. Conselheiro, seja bem-vindo ao nosso podcast.
Olá, tudo bem? Prazer estar aqui.
Conselheiro, qual é o objetivo central do Prêmio Lume e por que ele é tão relevante para a educação do Estado?
O Prêmio Lume, ele coroa e dá visibilidade a um esforço conjunto de várias entidades, como o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, o Ministério Público Estadual, a Secretaria de Estado de Educação, a Assembleia Legislativa e várias outras entidades, como universidades, que procuram trabalhar no sentido de assegurar acesso à educação e uma melhor qualidade. É dentro desse contexto, que é o que nós chamamos de Acordo Lume, que é um acordo que foi instituído para monitorar os planos estadual e municipais de educação, foi criado o Prêmio Lume. Qual o objetivo do Prêmio Lume? O Prêmio Lume pretende premiar, reconhecer boas práticas de gestão da educação nas escolas estaduais e municipais de Santa Catarina. Então, nós temos duas escolas premiadas, em cada mesorregião do estado, uma escola estadual e uma escola municipal. Então, com esse prêmio, nós pretendemos dar visibilidade a esse trabalho conjunto de várias entidades e, ao mesmo tempo, garantir o reconhecimento àquelas escolas que fazem a diferença no nosso estado de Santa Catarina e que são boas experiências que merecem ser replicadas.
Bem, o Prêmio Lume, conselheiro, ele utiliza alguns indicadores, entre os quais o indicador de qualidade das escolas de Santa Catarina. Como esse e outros indicadores ajudam a identificar boas práticas e esforços nas escolas?
Esse é um outro ponto que é muito importante, está relacionado ao Prêmio Lume nessa função de divulgação desse esforço pela qualidade da educação. Porque o indicador da qualidade das escolas, e agora nós também temos o indicador da qualidade das escolas estaduais, antes nós tínhamos apenas as escolas municipais, por conta do ICMS Educação. Agora também temos as escolas estaduais. Esse indicador de qualidade, ele avalia várias dimensões da qualidade da educação nas nossas escolas, como formação dos profissionais, a situação dos profissionais de educação que atuam na escola, a infraestrutura, a gestão democrática, questões socioeconômicas e questões de aprendizagem, que é o grande objetivo da educação, que é assegurar a aprendizagem para todos. Todos esses indicadores, eles estão na internet, é possível acessar no espaço TCE Educação ou via o site do Acordo Lume, então ambos podem ser encontrados facilmente na internet e qualquer cidadão, qualquer pai, qualquer profissional da educação pode entrar e conhecer os indicadores da sua escola. Por que isso é importante? Não apenas para aquelas escolas premiadas, mas também para todas as escolas de Santa Catarina, porque a partir desses indicadores a comunidade escolar pode discutir, as suas potencialidades, no que ela está bem, no que ela precisa melhorar e também cobrar, obviamente, dos gestores quais as prioridades que devem ser estabelecidas para cada escola do nosso estado.
O senhor citou há pouco o ICMS Educação. Como é que esse mecanismo pode melhorar a qualidade na rede pública escolar?
O ICMS Educação é o que nós chamamos de mecanismo de indução da melhoria da qualidade educacional. O que significa isso? A Constituição Federal, a partir de 2020, estabeleceu isso que nós chamamos de ICMS Educação, e para que o nosso ouvinte compreenda bem, de uma forma bem simplificada, 25% do ICMS, aquele ICMS que nós pagamos quando vamos no posto de gasolina, no supermercado, quando pagamos na fatura da energia elétrica, 25% daquele valor arrecadado, ele vai para os municípios. Dentro desse 25%, um percentual é distribuído entre os municípios com base em indicadores educacionais. São esses indicadores que o Tribunal de Contas atualiza ano a ano e procura sempre aprimorar a fórmula de distribuição. Ele está na internet, ele é um indicador por escola e a partir daquilo ali é que ocorre a distribuição, hoje mais de R$1 bilhão para os municípios catarinenses, e esse valor cresce conforme cresce a arrecadação. Então, esses indicadores eles determinam aqueles municípios que vão receber mais ou menos. Ou seja, essa distribuição premia aqueles municípios que obtêm melhores indicadores. Por isso, esse é um ponto estratégico hoje, não apenas para a educação, mas para a própria gestão do município. Porque aquele município que tiver melhor educação, ele vai receber mais recursos.
Quer dizer, ele acaba fomentando essa melhoria por parte dos gestores, na rede escolar pública, seja municipal ou até estadual, para que o município passe a receber mais também pelo ICMS de Educação, não é?
Perfeitamente. Vou dar uns exemplos que sintetizam, que mostram bem como funciona isso. Municípios que investem na sua infraestrutura, que têm boas condições de infraestrutura, isso é considerado na distribuição dos recursos do ICMS Educação. Um outro exemplo, nós temos um problema grave em muitos municípios na rede estadual, que é o grande percentual de professores temporários. Isso é algo que compromete muito a qualidade da educação, vários estudos demonstram isso. Aquele município que investe na estruturação da sua carreira docente, de ter professores com vínculo efetivo, ou seja, professores permanentes na sua rede, ele também pontua melhor, de forma mais qualificada dentro do indicador. Assim como aqueles municípios que fazem não apenas a indicação, escolha política dos seus diretores, mas levam em conta a critério de gestão e também critério de participação da comunidade na escolha. Mas principalmente aqueles municípios que obtêm bons resultados de aprendizagem. E esse é o principal. O município que consegue dar boa qualidade de atendimento, mas que consegue atingir aquilo para que se destine à educação, que a nossa criança aprenda, ele vai ter um resultado melhor no indicador ICMS Educação. É por isso que tem que investir em aprendizagem. Esse é um ponto crucial para a melhoria da educação como um todo.
Conselheiro Sica, o presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina, conselheiro Arneus de Nadal, ele tem reiterado que o Tribunal de Contas, a Corte de Contas, ela não pode se limitar a fiscalizar apenas a aplicação dos 25% na educação, seja dos municípios, seja do Estado, mas precisa fiscalizar também a eficácia, a eficiência dessa aplicação. Esses indicadores são alguma forma de buscar essa eficiência, ou pelo menos aferi-la?
Sim, o indicador de ICMS Educação ele se encaixa de forma perfeita a mensagem do presidente do Tribunal de Contas. O que o presidente quer e que o plenário do Tribunal de Contas vem dizendo sempre é que nós precisamos não apenas verificar requisitos formais, nós temos que verificar a entrega para o cidadão, a qualidade do serviço na educação, na saúde, na infraestrutura. E essa tem sido a preocupação do Tribunal de Contas. O ICMS Educação, assim como o indicador de infraestrutura, que também está na internet, assim como o monitoramento dos planos de educação para verificar se o município está garantindo o acesso à creche, à pré-escola, se vem garantindo a educação de jovens e adultos, assim como tantos outros fatores, ele se encaixa nessa perspectiva de atuação do tribunal. Ou seja, o cidadão ele paga impostos e 25% desses impostos que o Estado e o município arrecadam vai para a educação por previsão constitucional. Agora, ele paga impostos para ter retorno de serviços. E o serviço é o serviço de qualidade. É isso que o tribunal vem tentando buscar com desenvolvimento de indicadores, com utilização de bases de dados. Ou seja, verificar se a criança está na escola, se o estudante está na escola, se ele está tendo o atendimento conforme a previsão que a legislação estabelece, se tem transporte escolar, se tem a infraestrutura adequada, se tem alimentação escolar e se de fato ele está aprendendo. Porque nós temos hoje no Brasil uma verdadeira tragédia, que é um percentual de crianças que não têm um aprendizado adequado, que sequer são alfabetizadas até o segundo ano do ensino fundamental, e a nossa economia perde muito, o nosso desenvolvimento humano perde muito. E sempre é bom destacar que Santa Catarina é um estado que tem uma economia muito competitiva, muito vigorosa e destaque nacional. Mas isso só vai se manter no longo prazo se o nosso capital humano dê condições para o desenvolvimento da nossa economia. Porque no ambiente de tecnologia que nós temos hoje no mundo, a nossa economia ela vai se sustentar se nós tivermos alunos que estejam bem preparados, qualificados para entrar no mercado de trabalho e em condições de ocuparem as vagas que o mercado oferece.
Fazendo um comparativo entre as três edições do Prêmio Lume, podemos dizer que houve um avanço qualitativo das escolas de Santa Catarina nessas questões que o próprio prêmio exige?
Sim. Inclusive, o Tribunal de Contas ele apresentou recentemente um resultado à sociedade, ou seja, um monitoramento do primeiro ciclo do ICMS Educação em Santa Catarina. É um processo de acompanhamento que foi submetido ao plenário, que aprovou. Foi um trabalho elaborado pela Diretoria de Atividades Especiais do Tribunal. E ali nós conseguimos visualizar o avanço de alguns indicadores. É sempre bom destacar que um ciclo de poucos anos é muito prematuro tirar qualquer conclusão. Entretanto, nós podemos verificar o aumento da taxa de atendimento na creche, na pré-escola, ou seja, o aumento do percentual de matrículas, conseguimos verificar um maior número de diretores escolares sendo selecionados por critérios de mérito e participação na comunidade, conseguimos verificar também uma melhora, ainda que seja um período muito curto, mas uma tendência de alta dos resultados de aprendizagem nas redes municipais. É claro que não se pode dizer que, olha, já temos uma melhoria comprovada. Não, uma tendência, porque nós tivemos uma avaliação sendo feita. Então, o que se percebe é que há um grande potencial de melhoria, né, da educação em Santa Catarina, se nós levarmos a sério esse mecanismo de indução que é o ICMS Educação. O que essas três edições do Prêmio Lume nos mostram? Que hoje o prêmio ele já tem uma grande visibilidade, que nós temos um engajamento de muitas escolas em torno dessa premiação. As escolas, quando são contatadas, é perceptível, as comissões sempre relatam isso, a grande felicidade da comunidade escolar. E, principalmente, há um diferencial nesse prêmio. Eu sempre destaco isso. Geralmente as premiações em qualquer área, aquele que pretende obter o prêmio, que tem um interesse ou que acredita que pode ser premiado por ter um trabalho diferenciado, ele candidata, ele apresenta a sua boa prática para que uma comissão avalie. O Prêmio Lume é diferente. O Prêmio Lume, nós identificamos as escolas que são referência em Santa Catarina. O que, que significa isso? Que nós, com os indicadores, nós estamos enxergando todas as escolas do nosso estado. Então, aquele que trabalha lá no extremo oeste de Santa Catarina, como nós tivemos uma escola do extremo oeste rural, que talvez não acredite que não tenha visibilidade, mas ele está sendo enxergado pelo Tribunal de Contas, por todos os atores que participam desse esforço. Porque nós olhamos os indicadores. Ao longo de todo o ano, nós estamos enxergando o que a Educação em Santa Catarina está fazendo.
O senhor falou há pouco sobre as entidades envolvidas no Prêmio Lume. E houve a renovação do acordo de cooperação técnica entre essas 15 entidades que a compõem. São 15, né, conselheiro? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância disso.
Esse é um ponto fundamental, porque o mundo ele trabalha em rede. Então, nós também temos que trabalhar em rede. Se nós queremos melhorias da qualidade, melhorias na educação como um todo, na qualidade da educação, nós também temos que ter primeiro humildade, porque o Tribunal de Contas não é um especialista em educação, nós somos um órgão de controle, então nós temos que ouvir quem faz educação lá na ponta, seja na secretaria, seja nas escolas, e nós precisamos somar esforços, porque os desafios são muito grandes. Então, esse acordo ele foi criado a partir de uma dificuldade. Nós tínhamos dificuldade de obtermos dados para monitorar os planos de educação em Santa Catarina. Então, ele foi firmado para isso, para que nós tivéssemos condições de monitorar os planos. As discussões foram se ampliando e se verificou a necessidade de prorrogar, de ampliar o prazo para que possamos também contemplar o período do próximo Plano Nacional de Educação. O número de instituições, inclusive, foi aumentando, outras instituições foram aderindo, e para nós é uma grande alegria, porque hoje nós temos um foro onde essas instituições podem se reunir periodicamente, temos reuniões a cada 2 meses, colocam suas questões, analisam os desafios, o que que nós podemos melhorar, o que que nós avançamos, o que que está andando bem, porque essa atuação em rede, ela é crucial. Nós temos que, de fato, colocar na prática aquilo que muitas vezes se fala que é priorizar a educação. Priorizar a educação, o que que é? É discutir os problemas reais e apresentar soluções e, claro, sempre tendo em conta que o profissional da educação, ele é a peça central dessa engrenagem. Atendendo aquele que, de fato, é o verdadeiro destinatário, que é o estudante. Para finalizar esse ponto, eu queria destacar algo que o Tribunal vem se preocupando muito e vem colocando em suas prioridades, que é monitorar indicadores relacionados aos profissionais da educação. Então, o Tribunal já tem trabalhos que serão divulgados em breve, mas já temos eles internamente para acompanhar o pagamento do piso do magistério para cada professor de Santa Catarina, ou seja, temos que ter um nível de granularidade da nossa fiscalização, então saber a situação de cada um, para que eles enxergar esse profissional da educação. Também temos acompanhamentos relacionados a plano de carreira, auditorias em municípios relacionados aos profissionais de educação, e também temos nos preocupado com um alto número de profissionais temporários, como eu falei, porque isso é uma situação inadmissível. Se queremos valorizar a formação do docente, nós temos que criar uma boa carreira, até para dar atratividade para os jovens, para que possam ser professores. Essa função que é tão importante na sociedade. Falamos tanto em tecnologia hoje em dia no mundo, só que muitas vezes esquecemos que se nós não tivermos bons professores de matemática, nós não teremos um desenvolvimento tecnológico no Brasil.
Conselheiro, o que podemos esperar do Prêmio Lume na sua 4ª edição em 2026?
Que nós vamos conseguir documentar com certeza no próximo ciclo uma maturidade dos indicadores. A cada edição que vai acontecendo, nós temos um horizonte histórico mostrando como as escolas de Santa Catarina vão avançando. Também eu penso que nós teremos cada vez mais uma mobilização dos profissionais das escolas, porque esse prêmio ele é um reconhecimento muito importante. A escola fica com vai colocar placa na entrada da escola. O pai que entra naquela escola, a mãe que entra para matricular o seu filho, vê que aquela escola ela tem um reconhecimento de qualidade, atestada por instituições com credibilidade, com base em dados. Então esse é um ponto importante. O que se pode esperar, de fato, é que essa mobilização seja cada vez maior. E destacando que os vencedores da edição 2025, o Tribunal de Contas de Santa Catarina levará um profissional de cada escola vencedora para fazer um intercâmbio na rede municipal de educação do Rio de Janeiro, que é a maior rede municipal da América Latina, porque o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, que é um grande parceiro do Tribunal de Contas de Santa Catarina, desenvolveu junto com a Secretaria Municipal de Educação do Rio um projeto chamado Programa Ciência e Gestão pela Educação, onde eles conseguiram resultados muito positivos também nessa linha de implementar boas práticas educacionais com base em evidências nas melhores práticas internacionais.
Conselheiro Sica, muito obrigado por sua entrevista. Um ótimo ano de 2026 e que a área da educação seja cada vez mais valorizada pelo Tribunal de Contas.
E eu que agradeço, um ótimo ano para todos nós.
Conversamos hoje aqui no podcast Isso é da Sua Conta com o conselheiro substituto do Tribunal de Contas de Santa Catarina, Gerson dos Santos Sica. Clemir Nirlene é com vocês.
Valeu, Ed, muito obrigado. E obrigado também a você pela companhia. Por hoje é só. Até o próximo episódio do podcast Isso é da Sua Conta.